Mas meus ancestrais adoravam os poderes do caos. Meu demônio patrono, Ariok, é um duque do inferno, um dos senhores primordiais do caos. Seus ancestrais não eram homens ainda, apenas uma criatura intermediária com um propósito. Você entende o caos como nenhum homem jamais poderia entender. Você pode controlar as forças do caos como nenhum homem jamais poderia. E como uma manifestação do campeão eterno, você pode enfraquecer as forças do caos, pois você conhece as qualidades do caos. Enfraquecê-los foi o que tem feito. Apesar de adorar os senhores da sorte, sua raça foi a primeira a trazer algum tipo de ordem para a Terra. Elric de Mioniboné, por Michael Moorcock.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para ouvir sobre alinhamentos. Seguindo a onda do nosso querido baú do RPG, no qual nós estamos resgatando os cenários do Jogo do Dragão, nós temos conversado muito entre vários círculos de amigos sobre características desse jogo e que muitos deles se estendem para vários outros jogos. E um deles, eu acho que nenhum tem tanto tabu, tantos adoradores e tantos inimigos quanto o alinhamento. Todo mundo já deve ter visto na internet, tem meme, já teve em Guerra nas Estrelas, já teve em Senhor dos Anéis. Com certeza ele foi mal escrito em várias edições. Então, para a gente poder entrar a fundo e tentar arrancar o que tem de melhor, de pior, muito em cima do artigo The Ninefold Path, Alignment in Dungeons and Dragons, do Nelson Bailey, da Dungeoneers Guild. Eu tô falando do cara que simplesmente foi um dos primeiros organizadores de live action. Ele foi príncipe do Rio de Janeiro, do Rio by Night, nos anos 90. Co-autor da primeira aventura para D20, publicada em português. E, claro, o maior pesquisador de Appendix N em língua portuguesa que eu conheço. Eu tô falando do Lúcio Pimentel. Tudo bom com você, cara?
Olá, Pedro. Prazer estar aqui. Tô até emocionado aí. Nego tudo.
Eu tenho provas. Gente, sim, vamos começar pelo mais denso. O que é alinhamento?
Bom, é um dos elementos icônicos do D&D. Seria arquétipos de comportamento. E isso foi mudando ao longo do tempo. Tem uma base ali de literatura. E cada edição do D&D interpretou isso de uma forma diferente. Mas o que é o alinhamento em si, assim, mudou tanto que não dá para saber, assim. Você tem interpretações do que seria o alinhamento.
Ele é uma forma de simplificar uma questão filosófica que pode ser muito mais complexa. Ele transforma uma coisa em preto no branco que compromete muito os graus de cinza que esse tipo de questão pode ter. Esse, em parte, é uma coisa que você pode dizer que atrapalha. Ninguém é absolutamente uma coisa. E a própria perspectiva pode criar interpretações diferentes. Mas lá na origem, lá atrás, o pensamento vinha do game design. Ele tinha precedência até sobre a verossimilhança, uma vez que você tinha interesse em instaurar um certo tipo de ficção, uma certa forma de jogar o jogo. Você fez um levantamento que me impressionou mesmo. Cada edição tinha um jeitinho diferente, mas antes eu quero tentar buscar na raiz das coisas, né? Muito, muito lá no começo, era basicamente lei, neutralidade e caos. Ainda não existia o conceito de bem e mal. Eu achava que isso vinha do Moorcock.
Antes do Moorcock teve o Paul Anderson. Isso a gente está falando da literatura, né? E antes do D&D teve Chainmail. Vamos falar da literatura, então, do Appendice N, que seria a lista de livros que o Gygax deixou no livro do mestre do AD&D, primeira edição, que inspiraram ele a criar o RPG. São as fontes literárias que ele teve. Um é o Paul Anderson, e ele influenciou não só o AD&D, como influenciou os outros autores depois dele, incluindo o Michael Moorcock. O AD&D bebe muito desses dois autores, mas o Moorcock fez baseado no Paul Anderson. Os dois estão ligados ali. Sem o Paul Anderson não teria o Elric como a gente conhece. Mas o que é o Paul Anderson? Paul Anderson é um autor americano. Inclusive eu gravei um programa sobre a literatura do Paul Anderson lá no Brainstorm RPG. Paul Anderson escreveu um livro chamado Três Leões e Três Corações, que é um livro que é sobre um cavaleiro medieval. Tá? Na verdade, é um humano na Segunda Guerra Mundial que luta na resistência contra os nazistas na Dinamarca e é transportado para um mundo medieval onde ele descobre um cavalo e tudo. E basicamente é a origem do paladino também que a gente conhece. E neste mundo de fantasia, ele descobre que existe um conflito entre as forças do caos e da ordem. Não é bem e mal, é caos e ordem que estão em conflito ali. Mas, assim, acaba sendo bem e mal também, de certa forma, mas não tão explícito, tá? Mas mais centrado nos termos que ele usa é isso. E ele até fala que ele tem um entendimento ali que explicam para ele como é que funciona, que na verdade são forças atuando sobre a lei e o caos como se fossem modos de existência. Os povos da lei, da ordem, é um império sacro e é a humanidade de forma geral. E os povos do caos são as fadas, as bruxas, os elfos principalmente. Isso é muito legal, os elfos estão do lado do caos nesse mundo e são parte dos inimigos principais do Holgar, que é esse paladino. E é muito bem centrado nesse conflito. Os elfos não são malignos necessariamente, eles não cometem nenhuma atrocidade, mas eles são totalmente ausentes de moral, eles não têm uma alma. E é legal também que é uma coisa física no livro, assim, praticamente. Aquela coisa de expulsar morto-vivo que o paladino tem, na verdade ele usa para expulsar as forças do caos no livro. Tá vindo um ser do caos ali, um gigante ou um lobisomem, e ele consegue expulsar falando rezas ou fazendo um círculo de proteção com objetos santos e tudo, ele consegue expulsar. E quando ele tem um ato pecaminoso, ele perde esses poderes. Tem que fazer uma constituição, um ato de arrependimento para recuperar os poderes. Esse é um livro, é um dos que mais influenciou o D&D. Assim, junto com Tolkien, Jack Vance e Robert Howard. E vem Paul Anderson assim junto. Infelizmente nunca saiu em português. E ele tem um segundo livro, que é o Espada Quebrada, que também tem os elfos parecidos, e você tem o tema da cristandade ao longe, como se fosse uma terceira força vindo, mas na verdade ele é centrado na disputa entre os elfos e os trolls no livro. Não tem esse conflito de ordem e caos, mas é interessante que os elfos desse segundo livro são muito parecidos com os elfos do Três Corações.
Essa força original de tratar como uma briga entre dois lados, eu acho que tem uma parte filosófica muito interessante, porque o ser humano ele tem muitas vezes um pensamento binário, e às vezes ele mesmo se cria contradições, porque ele se diz estar aliado a um lado, mas acaba tendo coisas que dão a entender que ele está mais próximo do outro. Então, no primeiro momento, é fácil entender que existe uma certa briga, né? Que nem aquela coisa clássica do anjinho e do diabinho no seu ombro, tentando te convencer de alguma coisa. Eu acho que também a origem também vem um pouco dessa influência da briga interna, o que levou o conceito do alinhamento numa coisa que talvez está mais ligada a uma coisa de princípios, uma ideia de que uma coisa até que fosse mutável. Pelas regras, você pode trocar de alinhamento. Então, talvez o que acontecia muito lá atrás, quando a gente jogava, quando uma pessoa interpretava errado o alinhamento, o mestre chegava e falava, não pode não, você não tem o alinhamento, você não pode. Talvez o interessante mesmo lá atrás seria o mestre observar as ações e falar, olha cara, do jeito que você está agindo aos poucos, você está caindo para essa troca de alinhamento. Vê se é isso que você quer pelo comportamento do seu personagem. O problema é que cada hora uma pessoa insere um olhar distinto. No que pra você o alinhamento pegava mais?
Cara, os próprios autores vão mudando. O Gygax fala uma coisa num livro, depois fala uma coisa em outro. Eu acho que o alinhamento é mais um conceito básico de pra direcionar, assim, pra limitar determinado tipo de ação. Você não pode fazer qualquer coisa no mundo que tem essa dicotomia entre bem e mal, ordem e caos. Você tem que seguir alguma certa base, que está ligada, inclusive, aos planos de existência no D&D, os deuses. Tudo está relacionado a esses conceitos de ordem, caos, bem e mal. No início, só ordem e caos, bem e mal. Então, assim, precisa ter um balizamento ali para o personagem não se distanciar muito. E eu acho também que, assim, se não tiver assim, uma regra tipificada ali para controlar, ou, assim, pelo menos dar um norte, assim, a molecada ia tocar o terror total, entendeu? Assim, quando a gente começou a jogar, era isso, né? Assim, o mestre na hora falava, quando você, pô, comecei a fazer um monte de merda, nós vamos assaltar uma casa. Aí eu falei, pô, mas você é um clérigo bom, assim, você vai fazer isso mesmo?
Um código de conduta, né, de modo geral. Eu realmente não conheci esse autor. Para mim, a origem dos conceitos básicos e, a propósito, muito bem apresentados, são a partir dos livros do Elric. Na verdade, não é só o Elric, né? É a saga do Campeão Eterno, que tem vários personagens e vários desdobramentos. No meu caso, pela primeira vez, tenho contato com as entidades da Ordem do Caos. Apesar dos demônios serem coisas horrorosas, as entidades da Ordem não são criaturas nada simpáticas também, nada bonitinhas ou permissivas. Você chegou a pegar os livros do Elric também? Ou mesmo lá atrás você conhecia o Paul Anderson?
Não, o Paul Anderson é um autor que eu conheci quando eu comecei a estudar o Apêndice N. Eu nunca tinha ouvido falar também. Entendeu? O Elric é uma coisa que faz parte ali da várzea ali do RPG, assim, mesmo. Assim, quando a gente jogava, a gente sempre falava desses autores que não tinham saído, quando a gente começou a jogar lá nos anos 90 e tudo. E aí, assim, a gente falava de Conan, falava de Tolkien, e aí saía muita coisa em português, mas acabava chegando um quadrinho. E, de certa forma, estava no nosso meio que inconsciente coletivo ali dos jogadores dos anos 90, dos anos 2000, que existia o Elric. Ele tinha quadrinho do Elric que tinha saído. Todo mundo sabia que tinha aquela espada, mesmo ninguém tendo lendo e tudo. Mas o Paul Anderson, assim, só quando, assim, eu comecei a estudar o Apêndice N, peguei por acaso, e o Paul Anderson virou um dos meus autores favoritos. Assim, ele é bem versátil. Os dois livros que eu citei são muito diferentes entre si, entendeu? A escrita e o tom do livro. Um é uma coisa mais heróica e o outro é uma coisa extremamente trágica, assim.
O Moorcock, ele talvez seja um dos autores de fantasia medieval mais chupados de outros autores. O Elric existe muito no Geralt de Rivia, os montadores de dragão, da Casa do Dragão. Acho que muita gente já perguntou pro Moorcock por que, ainda não saiu nada dele. Ele falou, já saiu, tá por aí, você vê em qualquer lugar, desgraçado.
Com certeza, né? Os Targaryen são muito parecidos com os Menibonianos, que seriam a raça do Elric. O Elric, na verdade, ele foi feito pelo Michael Moorcock para ser um anti-Conan, né? Ele é o oposto do Conan. Quando o Conan é aquele cara bronzeado, forte, bárbaro, contra a civilização, e resolve tudo. Quer dizer, isso já é o estereótipo, né? Quando, na verdade, ele era bem inteligente e astuto, né? Apesar da sua origem bárbara. Mas o Elric, não. Ele era um cara que era extremamente frágil e fraco, que não conseguia nem sair da cama sem tomar drogas, magias, encantamentos ali, ervas, para ter forças para se levantar. E além disso, ele, por causa dessa condição física, ele ficava muito tempo estudando. E aí virou meio que um filósofo e um sábio e um conjurador de artes místicas sinistras. E ele é o herdeiro desse império meniboniano, que é uma, tipo, como se fosse uns humanos, numenorianos, os humanos que se acham superiores às outras espécies. Extremamente cruel, maligno. Eles chegaram a dominar o mundo inteiro, mas entrou em decadência depois. Então, né? Então o Elric é o último imperador meniboniano.
O trabalho do Moorcock, ele envolve muito isso. Os menibonianos eram esse povo poderoso, mas em algum momento lá atrás eles fizeram algum pacto infernal com algum senhor em troca de poder, e no final eles acabaram entrando em decadência, não por ter perdido para alguém, mas porque tudo ficou meio que ridículo, pequeno, eles acabaram se retraindo na sua própria capital lá, Imrir. A gente tem muito bem marcado a ideia dos senhores da lei, dos senhores do caos.
O legal do Moorcock é que ele tem uma luta, o campeão eterno, na verdade, que é esse conceito, é um tipo um herói que o Moorcock ele apresenta esse herói em vários cenários do multiverso dele. Ele criou o termo multiverso. Então seria um campeão que aparece quando as forças do caos e da ordem estão sempre em luta. Um dos lados se ganha muito poder. E esse desequilíbrio pode causar problemas no mundo, entendeu? Ou no universo que eles conhecem. Inclusive, tem histórias que fazem crossover dos personagens, ameaças cósmicas, nível Thanos, assim, que aí vários campeões eternos de universos diferentes conseguem lutar para enfrentar.
Uma desses encontros tem uma parada muito irada, eu não lembro mais, porque são quatro campeões eternos, né? A relação deles é uma coisa tão doida que dois deles estão seguindo linhas temporais distintas. Então, quando um deles encontra o outro pela primeira vez, o outro fala, não, eu já te conheço, que isso, tem muito tempo. E aí, a última vez do outro, ele fala, e aí, por que você tá me estranhando? Não, eu nunca te vi, né? Então, essas ideias muito loucas, o Moorcock tinha, talvez ele seja um dos autores mais prolixos de ideias doidas distintas que dá para aproveitar de várias formas.
Esse é um livro, né? É o Navegante dos Mares do Destino, que tem até quadrinhos. Esse eu conheci pelos quadrinhos dos anos 80, que saiu aqui pela, acho que Globo ou
Abril. Globo. Mesmo, né? Eu ainda tenho.
Eu tenho também. Cara, esse é um dos melhores contos. São os quatro campeões eternos, né? De fantasia que estão ali. Os quais eu li dois já, que é o Elric, e o outro é o Hawk Moon. O Hawk Moon é da série, que também é recomendada lá pelo Gygax. O Gygax do Moorcock recomenda no apêndice dois livros do Elric, que são os dois primeiros, e os três primeiros do Hawk Moon. O Elric eventualmente consegue uma espada chamada Stormbringer.
Devoradora de almas.
É devoradora de almas. Então, quando ele usa a espada e drena uma alma, ele ganha força. Então, ele não precisa mais da droga. Mas ele não gosta de usar a espada e tenta evitar. Mas a espada tem uma vontade própria e está sempre tentando manipular ele para fazer as coisas malignas.
Ele lida como uma droga, igual as outras que ele tomava antes. Então ele não quer ser escravo daquilo.
E ele sente, ele percebe que ele está sendo manipulado pelas forças do caos e da ordem, e é uma busca dele pelo livre-arbítrio. Então uma hora ele ajuda o caos, uma hora ele ajuda a ordem. E tem uma coisa também que tem no Elric, um terceiro elemento, que são os elementais, forças de natureza poderosíssimas, mas que parecem não se alinhar a esse conflito de ordem e tal. E aí os Menemonianos têm um pacto com esses seres ali, então, que seriam criaturas neutras, né? E aí você vai ver lá no que foi transportado para o jogo, todos os elementais são neutros no D&D. E o Hawk Moon, que é legal também, um outro personagem no mundo pós-apocalíptico, mas já voltou, que é um tema muito comum, é o contrário. Porque enquanto o Elric, o patrono dele é o Ariok, que é o arquidemônio do caos, o Hawk Moon é um cara mais ordeiro. Num mundo pós-apocalíptico, devastado, e ele está sendo dominado por uma Inglaterra maligna, que está destruindo tudo, mas ao mesmo tempo está trazendo uma ordem para aquela sociedade que está devastada. Então ele é um cara ordeiro que está lutando contra uma força que também é da ordem, mas exacerbada de tal forma que virou uma tirania e que precisa ser impedida de continuar agindo naquele cenário. Você vê, é muito tom de cinza que tem no Moorcock. E aí eu acho que se a gente fosse fazer um paralelo, o Paul Anderson seria uma influência maior pro sistema que a gente vai ver depois, de três alinhamentos, ordem, caos e neutralidade, enquanto o Moorcock é tom de cinza e tal. Aí tem os nove ali para você brincar. Você pode ser um cara da ordem, mas ser maligno.
Fechando então o conceito de lei e caos, a gente pode apresentar o nosso terceiro autor, que é o Tolkien. Com certeza foi o cara que exacerbou a luta do bem contra o mal e acabou transformando isso em outro eixo a ser controlado pelo alinhamento. O Tolkien não tinha camadas de cinza. Os orcs eram escuros, os elfos eram luminosos. Como é que você acredita que o estilo dele acabou influenciando o Jogo do Dragão?
Uma coisa interessante é que o Gygax em si, que é o criador do D&D, não gostava do Tolkien, né? Então, muita gente diz que... Pelo menos ele diz que não gostava, tá?
Provavelmente o povo só queria saber de Tolkien porque era coisa da modinha, e ele sabia que tinha muitas outras coisas legais que o pessoal não dava atenção.
É, ele é uma cria das revistas pulp, né, que ele lia, que tinha muito Robert Howard, devorava ali os Weird Tales e tudo. E aí essa coisa do Tolkien ter popularizado, mas parou, parece que virou, a fantasia virou só Tolkien. Eu acho que isso é uma coisa que incomodava ele.
Para ele, assim, o jogo era mais espada e feitiçaria do que fantasia medieval.
Com certeza, se você pegar o apêndice N, a maioria dos autores que estão representados ali são de espada e feitiçaria. E o Tolkien é um que até destoa do Hall ali. Tem várias coisas que destoam ali.
O próprio Greyhawk, se você olhar ele com detalhes, podem dar uma conferida lá no episódio, ele trata de reinos humanos. Os demi-humanos são uma galerinha de um lado, e a coisa pega muito mais na politicagem pesada. Talvez também por influência dos wargames.
O Gygax começa com um wargame, né? Ele era um nerd de wargame, só que ele se interessava por fantasia também. E aí, o que veio dessa junção? Os wargames eram um hobby ali que se levava muito a sério. As miniaturas representavam aquelas batalhas em caixas de areia, com treino e tudo, da Guerra da Secessão Americana ou da Segunda Guerra. E aí era uma representação de batalhas específicas, com o máximo de fidelidade histórica e tudo. E aí ele queria fazer uma coisa de fantasia. Ele queria fazer uma coisa medieval, que já era incomum. E aí ele bolou um sistema de regras de combate de miniatura, que ele achou que tinha um interesse crescendo, até pelo boom do Senhor dos Anéis nos anos 60 ali. E aí ele criou o Chainmail, que era um jogo de miniatura. E nesse Chainmail tinha um pequeno complemento no final, quase um apêndice, que era com regras de fantasia medieval, que eles, assim, enquanto a regra de miniatura tinha lá arqueiro, arma de cerco, cavaleiro e tudo, ele falava, não, aqui
justa,
é a parte fantástica. É, exatamente. Aqui é a parte fantástica. E aí ele dizia lá que é para simular as batalhas do Robert Howard e do Tolkien. E aí ele tinha lá Balrog, com Balrog mesmo, tá? Ele usava os termos mesmo, Hobbit, tudo. Depois
Hobbit.
Ele teve que tirar tudo, né? Mas Ents, todas essas criaturas fantásticas. Inclusive, já no Chainmail, tem a referência a Paul Anderson no meio do texto, quando ele fala do Troll. Ah, o Troll aqui veio do Paul Anderson. E aí, esse sistema de... Olha só que legal. Esse sistema de miniaturas foi o chassi para depois criar uma regra do D&D a partir das experimentações do David Anderson, que depois voltou para o Gygax e falou, olha o que eu estou fazendo com o chassi da regra que você criou de miniatura. E aí eles se juntaram e criaram o D&D.
Quem quiser saber mais sobre essa história, pode dar uma conferida lá no Café com Dungeon. Eu gravei um episódio com o Balbi chamado Gênese do D&D, que a gente conta bem demoradamente sobre a história desses dois. O Chainmail já tinha alinhamento?
É isso que tá. Tinha alguma coisa. Ele dizia que as forças do Chainmail se dividiam entre caos e ordem. E existiam tropas neutras que podiam se aliar a qualquer um dos lados. Lá já tinha uma tabelinha ali, ele não elabora... ele diz aqui, ó, eu até peguei aqui o texto do Gmail, que ele fala assim, é impossível traçar uma distinção entre o bem e o mal nas miniaturas de fantásticas. E aí tem uma tabela, lei, neutro e caos, e ele distribui as criaturas fantásticas nesses três eixos. Aí, por exemplo, do lado da lei, tá os hobbits, os anões, tá os heróis e os entes. E aí do lado da neutralidade tem os elfos, só que com tendência para virar bem, bom, elementais e tudo. E aí as forças do caos, aí tem os goblins, os orcs, os anti-heróis, tá, os trolls, os balrogs e as criaturas mortas-vivas também estão desse lado.
Os dragões ainda eram só do caos nessa época.
Por exemplo, o gigante está nos dois lados.
Alguns ficam em duas colunas.
O mago está nas duas colunas. Tá.
O licantropo é neutro e caos. O gigante também é. Então talvez a gente possa dizer que efetivamente o trabalho do alinhamento tenha começado no D&D original.
Com certeza, tá? Mas pegou um chassi ali do Chainmail como serviu de base para muitas regras, né? O termo alinhamento aparece no D&D original, não tem no Chainmail. E também não tem mais muita coisa além disso. No D&D original é um parágrafo pequeno que basicamente só diz que antes do jogo começar, o personagem tem que escolher um lado, lei, neutro ou caos. É só isso que diz. E aí tem a tabela, que é uma tabela ampliada, chainmail, com algumas poucas mudanças, assim. Tipo, clérigo maligno, como caos, entendeu? Você vê a confusão que ele cria. Ele diz que ele só fala de lei, caos e neutralidade, mas coloca personagens malignos do lado do caos. E aí gera debate até hoje de qual era a intenção original disso. E aí, se você for analisar as criaturas que a gente vê mais como malignas, estão no, na linha do caos. E as criaturas que a gente acha que são mais benignas estão na coluna da lei. Só isso. Tipo, unicórnio, trente, tá tudo na ordem. Todos os undeads estão no caos, por exemplo.
No Holmes, em 77, e no Moldvay, em 69, existem trechos que descrevem a ordem como boa e o caos como maligno.
É, tem. Se só pra gente explicar minimamente do que a gente tá falando, sai o D&D original, uma caixa branca ali, uns três livros e tudo. E aí uma pessoa cria ali uma versão mais simplificada de introdutória. Então você passa a ter o D&D e o D&D introdutório. Ambos chamados de D&D. E aí vira o Gygax cria, eventualmente, o AD&D. O RPG, a versão avançada. Aí você pode até argumentar que tinha uma disputa legal ali que ele queria tirar o Anderson da jogada. Mas ele deixa de ser um sistema do D&D original, que é extremamente simples e aberto e lacunar, que você podia fazer o que você quiser, para ser um livro de regras extremamente complexo e estruturado, que é o AD&D primeira edição. Isso. E a partir daí, viram duas ramos diferentes, duas linhas diferentes. Perfeito. Vai ter sempre o AD&D, que é o produto oficial, e o D&D vira, nesse início, um jogo introdutório para você começar a jogar e depois ir pro AD&D. Só que aí tem gente que nem saía do D&D. E aí esse D&D tem várias versões.
Quem quiser pode dar uma conferida no episódio do Baú do RPG sobre Mystara, que fala justamente disso. Porque o Gary Gygax queria dar um balão no Dave Arneson, mas a partir do momento que ele oferece um contrato e diz, olha, isso não é D&D, então você não precisa pagar ele. Mas o pessoal da TSR falou, então a gente tem um problema, porque a gente tem um contrato com você e o Dave Arneson dizendo que se a gente não publicar livros de D&D, os direitos autorais voltam para vocês. Então o bot que o Gary Gygax deu para tirar o Dave Arneson da jogada acabou criando justamente essa bipartição que veio a ser o AD&D, que é 100% Gygax, até depois o outro processar lá e tudo mudar, e o D&D, na qual o Dave Arneson ainda tinha uma porcentagem em cima disso. E para complicar ainda mais, a cada edição de D&D, eles davam para um editor diferente, que apresentava um olhar próprio que nem sempre conversava muito bem com as outras edições. Né?
Com certeza, extremamente complexo. Mas essas duas linhas seguiram. Quando veio a terceira edição, eles tiraram o A e aí virou Dungeons and Dragons só. Aí teve isso. A terceira, quarta e quinta. Então vamos voltar. Sim, aí lá a gente só tem três alinhamentos. Ordem, caos e neutralidade. E aí a primeira descrição do que é, porque não explica nada. Só diz que você tem que escolher e tem uma tabela. Você tem que escolher entre esses três eixos. Talvez ele já pressupôs que você fosse um conhecimento padrão, porque você tinha que ler ali as referências literárias que ele tinha lido. Se você jogar D&D, você tinha que ler o Moorcock, entendeu? Era pra isso. Pode ser esse o pensamento do Gygax. Estava gerando polêmica ali, e discussão e dúvida entre os jogadores daquela época.
O próprio Gygax, ele admite que ficou confuso.
Tem o Strategic Review, que é uma revista que saiu nos primórdios da TSR, antes de existir a revista Dragon, que é uma revista que foi longevo aí, tinha esse era um fanzinezinho. E aí o Gygax escreve um artigo dizendo que... Vou botar a ordem na casa, vou explicar direito o que é isso. Que é o significado da lei e do caos no Dungeons and Dragons e sua relação com o bem e o mal. E aí ele diz que ficou confuso, mas foi ele que escreveu a porra, né? Então a culpa é dele mesmo, tá? Tentando tirar o corpo fora. Fala que o Greyhawk ampliou a confusão, ou seja, nada a ver ele falar isso, assim. A empresa dele, né? Assim, tá? Mas aí ele fala que ele sempre pensou que o Lazy Caos eram análogos a bem e mal. Só que ele concorda que ficou confuso, então ele propõe uma nova coisa. E aí ele cria, nesse artigo, um esquema de o bem está no topo, o mal está embaixo, e a lei está do lado esquerdo e o caos do lado direito. E aí ele divide as criaturas nesses eixos, tendo no meio a neutralidade. Então aí ele cria um sistema de 5 alinhamentos, que seria o leal bom, o leal mal, o neutro, aí tem o caótico bom e o caótico mal. E aí atrela junto a cosmologia dele, de inferno, céu, Elísio e abismo, tá? E limbo, ele bota ali nos eixos assim, o nirvana e o limbo, tá? Já vai criando uma cosmologia ali planar e sai distribuindo as criaturas todas nessa tabela gigante, tá? E aí o clérigo maligno, ele bota lá embaixo com setinha pros dois lados, dizendo o clérigo maligno, que era a dúvida que você tinha, ele pode ser tanto um clérigo maligno caótico como um clérigo maligno leal. E também faz a mesma coisa com outras criaturas, os patriarcas, os dragões, ele sai distribuindo. E aí ele bota o elfo pela primeira vez como caótico. O elfo já tinha sido bom, já tinha sido neutro, e agora ele vira caótico bom.
É. Também é a primeira vez que surge a distinção de diabos e demônios.
Na literatura, o demônio Arioque é o senhor do caos. E aí ele foi posto como o alinhamento que depois se atribuiu aos seres caóticos, né, malignos.
Quando é que surge, então, o sistema de 9 alinhamentos?
Assim, como curiosidade, esse sistema que foi proposto aí só por aí, né, só por esse artigo, ele é usado no D&D do Holmes. E só aí, e depois esquece, entendeu? Nunca mais é usado. Nunca ninguém se refere a ele como esse nome. Essa é uma coisa posterior, um sistema de 5 alinhamentos, tá? Mas oficialmente eles começam a botar isso nos módulos finais do D&D caixa original, ali do D&D original. Eles começam a botar algumas menções de monstros que eram caótico e maligno, mas não tinha isso na regra nenhuma, uma coisa, ou bom e leal. E aí eles botam às vezes entre parênteses, ele é um personagem, o monstro tal, ele é lawful. E aí entre parênteses, e bom, entendeu? Então, começou meio tímido. E aí, o AD&D, olha só como é que ele sai. Ele começa saindo, o primeiro livro de AD&D, primeira edição, é o livro dos monstros. Então ele começa a fazer o sistema de alinhamento por ali, mas não explicou ainda como vai ser. Então ele só bota alinhamentos ali como uma das coisas e combina ali, caótico bom, caótico mal, mas não explica. E aí também não tem as variações neutras. Então, assim, ainda seria, na verdade, um sistema de 5 alinhamentos, já que não foi explicado. Então, assim, tem umas poucas menções de criaturas que poderiam ser ganhar os dois tipos de alinhamentos desse, um neutro evil ou um neutro good. Mas porque não foi explicado ainda o que seriam esses alinhamentos. Aí, só no livro do jogador, que veio depois, tá, no ano seguinte, que é o livro AD&D, ou seja, só conseguia jogar de fato o AD&D a partir do livro do jogador, ou misturando com os outros coisas que já tinham saído, né? No AD&D, livro do jogador. Que aí ali tem a descrição, finalmente, 9 tipos de alinhamentos diferentes. E isso passou a ser usado por todos pelo AD&D a partir de então. E passou a ter descrição, explicava o que era um personagem caótico e evil, o que era um personagem caótico e neutro, o que é um lawful good, que não tinha até então. Não tinha nenhuma indicação do que você podia fazer com isso. Você tinha que inventar toda a sua regra. O curioso é que o AD&D estabeleceu como base o sistema de 9 alinhamentos, e esse sistema introdutório continuou, tirando o Holmes, que tinha 5, o sistema introdutório continuou só com o 3, lei, caos e neutralidade. E continuou assim até o Rule Encyclopedia, entendeu? Até o final.
O Mentzer também aplica, nessa versão do D&D, um conceito que também começou no AD&D primeira edição, que era que você tinha o idioma do alinhamento, né? Que é uma coisa linda e bagunçada pra caramba.
cada personagem falava um idioma próprio e secreto do seu alinhamento. Então, se você era leal, você tinha um idioma próprio. E aí você podia se comunicar com os monstros, por exemplo, naquele idioma. Era uma decisão bem bizarra, porque se você mudasse de alinhamento, você esquecia o idioma.
É. Não, total descompromisso com a verossimilhança. É, eu acho que o legal disso é porque ele é um elemento de game design que foi criado. Olha, vamos criar, vamos dizer que esses caras desse alinhamento se entendem. Dane-se se você tem informação, se você esquece, se você não esquece. A questão é que você consegue se comunicar sem que os outros saibam com aquele do mesmo alinhamento que o seu. É ridículo em alguns aspectos, mas houve muitas situações de jogo que eu joguei lá no final dos anos 80, início dos anos 90, em que esse aspecto de você poder falar uma língua que parte do seu grupo não fala e usar isso para se comunicar com um certo tipo de monstro, que levou a várias experiências de jogos que eu não tenho a menor sombra de dúvida que foram muito positivos.
É, polêmica. Depois sumiu, mas teve uma sobrevida grande ali no D&D, né? Naquela caixa do... O Mencer ali, o D&D que ele criou ali, a caixa vermelha, e que depois virou no Ciclopedia, cara, foi um longo período que aquilo ali criou gerações e gerações de jogadores, né?
Do AD&D primeira edição pro segunda edição, se eu não me engano, não houve nenhuma alteração muito maior, fora a ausência dos idiomas de alinhamento.
Eu acho que não, eu acho que assim, as descrições são bem, bem parecidas. Uma coisa legal que tinha é que no D&D, na versão da Abril Jovem resolveu inovar e aí botou os alinhamentos. A combinação, né? Leal, bom, não sei o quê, caótico e neutro, caótico e evil, mas deu um nome de um adjetivo só para cada um dos alinhamentos.
Justo, bondoso e vingador, porque honrado é o caramba, a gente vai falar já disso. Ordeiro, neutro, inconstante, vil, egoísta e destruidor. Seria nota 10 se não fosse pela porcaria do honrado no Chaotic Good.
É, o Chaotic Good é totalmente louco essa coisa, né?
É. Eu tinha um amigo que defendia a ideia de que, pensa no Batman. O Batman, ele é Chaotic Good, mas ele é um cara honrado. Cara, tudo bem, me dá outro exemplo. Aí eu nunca conseguia falar nada, porque não se sustenta, né? Tinha que ser vingador, cara, não tem como. Esse foi um período que muita gente jogou no Brasil. É, pelo menos começou a se jogar em massa, né? Comparativo com hoje, não dá. Mas muita gente já jogava e discutia, especialmente por aqui. O Lúcio e eu começamos pelo Mencer. E nós conhecemos pouquíssimas pessoas que tenham começado pelos livros anteriores. Mas toda essa linha de evolução que chegou aqui até a segunda edição foi tudo que a gente conheceu por muito tempo, até a virada do milênio.
É, eu lembro que chegava, nessa época que a gente começou a jogar, pouco depois, começou a ter as primeiras lojas de RPG. E assim, eles traziam muito a D&D segunda edição. Virou o jogo de fantasia medieval aqui mais comum, e que, assim, ele era muito jogado e as convenções tinham muita gente ali, você fazia uma RPG Rio, dava 3 mil pessoas ali, um evento totalmente amador, sem nenhuma empresa patrocinando, só um bando de gente juntando um monte de mesas, dava essa quantidade enorme de pessoas. E aí a Abril Jovem trouxe o AD&D pro Brasil por causa disso, ela achou que ia ser um mega best-seller e acabou não sendo, spoiler.
Quando chegou a terceira edição, as estruturas do game design do jogo mudaram bastante. Você tinha uma galera nova que estava chegando ali, o Jonathan Twitch, que vinha do pessoal lá do Ars Magica. Você tinha o Monte Cook, que veio da ICE, da galera do Rollmaster. Eles começaram a jogar, começar a botar todos os números para cima, jogar o taco fora pela janela. Hoje em dia, graças a Deus, taco quer dizer outra coisa. Mas a estrutura do alinhamento em si, daqui pra frente, deixou de ser aquela bagunça.
E tinha, inclusive, no... eles botaram títulos também na terceira edição. Né? Tinha o caótico neutro, aí tinha lá Free Spirit, aí tinha um mal ali que era dominador, entendeu? Ou justiceiro, entendeu? A Bril tinha uma certa razão, mas aí também não pegou isso, né? E aí depois abandonaram essa ideia também. Mas uma coisa legal dessa terceira edição é que os monstros até então, eles eram muito fixos em determinado alinhamento. Assim, o dragão dourado era bom, entendeu? O troll era mal, não sei o quê. Mas aí teve um cenário de campanha, que é o Eberron, que foi um cenário criado para a terceira edição, que ele quebra todas as expectativas. Ele diz assim claramente que isso é mais uma sugestão, mas pode ter um orc Lawfulgood, pode ter um dragão platino que é maligno, entendeu? Você não vai saber. Isso foi até trouxe depois, acabou que foi virando hoje em dia, né? Que não tem mais essa coisa fixa ali, numa caixinha ali que é obrigado a determinado monstro, determinada raça, pertencer inteiramente a um alinhamento com exceções únicas, assim, que é o cara um em um milhão. Tá? Mas na quarta edição, que é a edição que a gente finge que não aconteceu, eles resolvem ter dois alinhamentos só para os jogadores, que era bom ou leal e bom. Good ou lawful good, só tinha essas opções. Ou você não escolhia alinhamentos, ficava desalinhados. E aí o mal podia ser, que era só para vilão, né? Mal ou caótico mal, entendeu? E não tinha nenhuma descrição também. Só tinha uma frasezinha assim. O bom, ele escrevia assim, liberdade e bondade. Aí o Lawful Good era civilização e ordem. Era a única descrição que tinha, nada mais.
O lado bom da quarta edição é que ele ferrou de um jeito tal que cada um seguiu seu caminho.
É, cara, assim, hoje em dia vocês não têm ideia, mas a terceira edição, que é esse sistema que é bem limitador por ser um sistema muito burocrático, ela agregou todos os jogadores da época. Todo mundo jogava isso. Mas aí quando veio a quarta, que desagradou todo mundo, o cara que estava jogando a terceira edição, mas se não gostava dessa coisa burocrática, falou, por que eu vou jogar... Eu não vou passar para a quarta, por que eu vou continuar jogando isso, que não vai ter mais suporte? Aí voltou, vou voltar lá pro D&D original, então...
E aí, ou ia para frente, ia para o Pathfinder, que era o 3.75, ou voltava para o passado... E aí, a partir do Osric, você começou a cultura do retroclone.
E aí começou a popularizar uma porrada de retroclones aí, de vamos simular tudo que a gente quer para isso. Né?
Cada um com uma leitura própria do que é o alinhamento. Vale eu puxar aqui a sardinha para casa, a conceituação do alinhamento no Pathfinder, também na segunda edição... É o que eu ouso dizer é que chegou ao legal de apresentação, sem tentar dominar muito.
É, mas... a da Paizo também é muito boa.
Isso.
Os alinhamentos escritos na Paizo, né? Com exemplos, então, com tudo.
Eu diria que é o formato mais amadurecido de apresentação de uma coisa que virou domínio público. Então, cada um faz a sua própria versão. E seguindo essa ideia de domínio público, a gente não pode deixar de falar também de que esse conceito, essa ideia do alinhamento reverberou numa série de outros jogos, cada um de um jeito diferente, cada um dando uma interpretação, e elas são muito válidas para a gente comentar aqui. Vou começar adiantando pelo Mundo das Trevas, que inseriu um conceito muito legal da natureza e comportamento, que era uma coisa que conversaria muito bem dentro de um alinhamento, dentro do Jogo do Dragão, entre o que é a fachada e o que é o interior. É uma discussão muito legal. No Mundo das Trevas, ele cria termos, né, específicos. Um entre vários diferentes, um era como ele se mostrava para o público e outro que era a verdadeira natureza dele. Eu achava que era só isso, mas chegou o Lúcio com uma cacetada de outras maneiras. É Rift, é Desse Hero, é Pendragon.
Cara, a gente é velho, né? Então nossas referências são velhas.
A Rift é uma coisa velha. Se você sabe o que
é Rift... Cara, mas o que aconteceu? A maioria dos RPGs lá atrás não tinha nada parecido com um alinhamento. Não sei se por nesse início da TSR ali, que é a empresa que fazia o D&D, eles processavam todo mundo que usava algum elemento do D&D, que era característico deles. Talvez ninguém tenha ido por essa área. Mas alguns RPGs antigos tinham uma interpretação mais ou menos própria. Eu fui pesquisar aqui na minha coleção os que eu achei, né? O primeiro que eu já falou, né? Esse Mundo das Trevas, que tinha esse conceito de natureza e comportamento, tá? Mas, assim, o Rift era um RPG de uma empresa Palladium, que era uma empresa também de mundo pós-apocalíptico, com portais para outras dimensões, ou seja, você podia botar qualquer coisa.
Eu esqueci, era um mundo de um autor específico, eu esqueci o nome do cara.
Kelvin Simbieda.
Isso.
Um cara encrenqueiro que fazia. Criava treta com todo mundo. É.
Não, todo mundo sempre falava que era uma bagunça, que era uma zona, mas foi o próprio André Carneiro que me falou: cara, se você pensar num mangá, numa história japonesa, a bagunça faz todo sentido. E o Rift, no, na proposta do cenário, ele não era de todo ruim. O problema é que a mecânica, o sistema era uma bagunça. A mecânica
era muito ruim, cara. Era muito ruim. Porque tinha lá o dano normal e tudo, e aí você tinha um mega dano. Aí, eu tipo assim, você tinha, vamos dizer que o personagem tem, sei lá, 80 hit points. E aí cada mega dano era 1000 de dano de hit point. Aí você tinha uma armadura que resistia, sei lá, 20 mega danos. Ou seja, não conversava o sistema com ele mesmo. Por que você vai fazer uma ficha de personagem, você ter lá sua constituição, não sei o quê, se a quantidade de dano ultrapassa num grau de grandeza tão grande? As suas armas e os seus monstros, cara.
E o sistema de alinhamento do Rifts também consegue ser o pior de todos que já apareceram, né?
Caraca, eu nem sei como é que dizer, né? Ele tem ali o bom, o egoísta e o mal, entendeu? Aí entre o bom tem o cara que tem princípios e o cara que tem escrupuloso. Aí o egoísta tem o anarquista ou desprincipado, né? Sem princípios. Aí o maligno tem o aberrante, o diabólico e o, sei lá, as mesquinhas, não sei bem como traduzir isso, cara. Qual o seu alinhamento? Eu sou um aberrante, eu sou um diabólico. Mas assim, apesar disso, ele tem bastante exemplo, tem bastante coisa ali. Que, um cara bom não vai falar mentiras, não vai matar uma pessoa desarmada. Ele dá uma base ali pra você jogar. Mas no final é meio bizarro esses nomes que ele cria e tudo.
Ouso dizer que é uma listagem de pecados bastante parecida com o que o Markenhagen usou nas PEFs dentro do Vampire. Nesse aspecto ele é bem interessante. O DC Heroes tinha uns alinhamentos legais, porque eles tinham uns nomezinhos e tinham uns conceitos. Cada um estava sempre mais associado a um personagem específico.
O DC Heroes era legal, que era um RPG para você jogar com os heróis da DC. E aí ele, em vez de um alinhamento, ele tinha a sua motivação. O que te fez virar um herói? E aí isso meio que determinava o seu comportamento. Isso era muito legal. E você via claramente quem que era de cada alinhamento. As motivações eram fazer o bem, o cara que quer consertar o mundo, responsabilidade de poder, ele tem um lanterna verde, fazer o bem seria o super-homem, tá? Tem o buscando justiça, que seria o Batman, tem o adrenalina ali da aventura, o cara que só quer curtir, que é, sei lá, o mutano, e um poder indesejável, que é tipo um ciborgue, assim, cara que ganhou alguma coisa e tem que lidar com aquilo. Ele não queria ser um herói, mas acabou virando. E aí tinha as motivações malignas, né? Que era o cara que era mercenário, que só queria dinheiro, niilista, que quer destruição total, o Power Lunch, o cara que quer buscar o poder a qualquer custo, o psicopata, que seria um cara meio descontrolado, tipo Coringa, e o Thrill Seeker, né? Que tinha um caçador de emoção. Fantástico, dá pra encaixar qualquer herói nesses conceitos ali. Eles conseguiam traduzir bem esse universo de história em quadrinhos. Né?
E Pendragon. Esse a gente não pode esquecer de maneira nenhuma, porque os personality traits, eles eram uma forma, uma tentativa de resposta ao alinhamento a partir de um conceito realmente original, né? Que é, são diferentes brigas dentro do personagem.
É, cara, porque eram conceitos opostos que o seu personagem tinha, tá? Aí, por exemplo, ele podia ser um cara casto ou...
Luxurioso,
entendeu? E aí você tinha 20 pontos. Então, se você esse aspecto da personalidade somava 20 os dois. Então, se você tivesse 18 de casto, você ia ter 2 de luxurioso. E aí, quando tinha uma ação desse tipo que tentasse o seu personagem, você fosse muito casto, você não ia ser afetado. Então, o Pendragon, pra quem não conhece, é um RPG de cavalaria da corte do rei Arthur. Então é muito dessa linha de valores cavaleiros,
né?
Exatamente. É. Aí tinha lá, valoroso ou covarde, cruel ou misericordioso, era sempre opostos.
Confiável ou suspeito, prudente ou ousado, justo ou arbitrário. Pô, a lista é gigante.
Pois é, é um RPG que eu gostaria de ter jogado. Eu tenho aqui, eu nunca já consegui jogar isso, mas é um RPG que acho que meio que funciona em campanha mesmo. A ideia era que você ia de geração em geração, o seu personagem, você depois ia jogar com o filho do seu personagem e tal. Uma ideia bem, bem interessante.
Bem,
pelo período do Rei Arthur inteiro, né? Que a gente foi desde o Uther Pendragon até o final do Reino do Arthur.
Eu tenho a 7ª edição, li, acho muito legal, mas parar pra jogar é complicado. Hoje em dia a gente tem muito jogo bom, né? Isso é quebrado.
Pois é, tem muito jogo mais fácil de jogar e você tem pouco tempo, né? Assim, é uma coisa isso. Que se eu tivesse tido acesso ao Pendragon na época que eu, sei lá, tinha 16 anos e todo o tempo do mundo ali depois do colégio, eu com certeza teria jogado. Mas na época, assim, se jogava o D&D mal ou bem, o inglês que a gente sabia, assim, e aprendendo o livro e tudo, não dava pra jogar uma coisa tão complexa, nem tinha maturidade pra isso. É aquele velho dilema ali, que hoje você tem dinheiro, mas você não tem tempo, entendeu?
E antigamente tinha tempo, mas não tinha dinheiro. Vamos ficar aqui na expectativa que novos jogos nos ofereçam novas releituras sobre o alinhamento, que independente de quem goste, quem não goste, nos convida a pensar novas maneiras de interpretar. Você não concorda?
Concordo, e eu acho que devem existir, e se você conhecer algum alinhamento, sistema de alinhamento ou semelhante para determinar o comportamento, manda para a gente aí nos comentários, aí fala a gente, vamos trazer o que a gente não pegou. Com certeza existe muita coisa aí.
Muito bom. Lúcio, muito obrigado. Quero muito agradecer a sua presença, mas antes de terminar, quero abrir o microfone para você poder deixar o seu recado.
Não tenho muito recado, não. Eu sou um, hoje em dia eu sou um jogador aposentado de RPG, tô aí.
Seus trabalhos com o Apêndice N são uma coisa que valem a pena. Quem puder dar uma conferida nas redes sociais do Lúcio Pimentel, que volta e meia ele tá publicando uma coisa interessante pro nosso hobby.
Eu na verdade eu sempre gostei muito de literatura de fantasia medieval e tudo ali, desde que eu descobri o Tolkien na pré-adolescência ali, com 12, 13 anos, e sempre li muito. E quando eu descobri que existia esse Apêndice N, eu comecei a devorar. Foi uma coisa que foi descoberta nessa coisa do movimento ACR, que foi resgatar não só as regras originais, como as origens literárias. E essa lista de livros que o Gaius publicou lá atrás, no AD&D, primeira edição, ganhou muito destaque, entendeu? E na pandemia eu tive muito tempo de ler e comecei a devorar os livros, e é muito livro, tá? E em algum momento eu percebi que eu lia e um ano depois eu já tinha esquecido boa parte disso, né? Das coisas que eu tinha achado legal, e eu comecei a registrar num blog ali que você procura ali na Lúcio Pim, você vai achar ali, Lúcio Pim Medium, você vai acabar chegando ali um blog que fala principalmente desses livros do Apêndice N. Tô aí, lendo tudo por conta própria, ali no meu ritmo, de vez em quando faço um podcast, tenho essa coluna junto com o Samuca lá no Brainstorm de RPG e Literatura, onde eu tô analisando junto com ele por autor, tá? E o último foi o Paul Anderson, realmente. É bom vocês conferirem lá.
Né? Perfeito. Poxa, agradecer também ao povo que tá ouvindo, dando suporte. Esses episódios sobre o Jogo do Dragão sempre tem um retorno muito grande por parte da audiência. É isso. Já a gente está conversando mais sobre RPG. Quem sabe o que a gente vai encontrar no próximo episódio. Eu vou pedir para o Lúcio se despedir da galera, que eu dou um tchau-tchau logo na sequência.
Valeu, gente. Sempre um prazer, Pedro. Obrigado pelo convite. Me chama aí sempre que quiser conversar. Vamos jogar aí, gente. Fiquem bem.
Um abraço, galera. Tudo de bom. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.